Boa noite. Quem está feliz, diga amém. Amém. Hoje é o nosso primeiro domingo desse ano. E eu louvo a Deus porque nós começamos bem, começamos na casa de Deus. E eu quero que você estenda como objetivo seu participar da nossa próxima temporada de estudo bíblico. Eu gostaria de lhe convidar de uma forma muito especial para você estar com a gente, dia 16 desse mês, sábado pela manhã, de 9 às 10, ou no domingo à tarde, das 17 às 18 horas. Se você não puder, nem no sábado de manhã, nem domingo à tarde, em fevereiro nós vamos abrir uma outra turma no sábado à tarde, a partir das 15h30, amém? E se você não puder, de jeito nenhum, vir para a igreja, você me dá seu endereço aí, que a gente faz seu estudo na sua casa, amém? Então, não tem como você não estudar a Bíblia, tá certo? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente, que você se sinta a vontade aqui na casa de Deus, tá certo? O objetivo desse estudo não é você sair da sua igreja, nem se tornar adventista, tá? O objetivo desse estudo, você que está nos visitando, é você conhecer a palavra de Deus, conhecer os planos do Senhor, perfeito? E falar em planos do Senhor, em palavra de Deus, eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez e nós vamos fazer mais uma oração. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e te pedimos que o teu Espírito possa falar na nossa mente e no nosso coração. Senhor, se alguém veio aqui triste, se alguém veio aqui, ó Pai, com depressão, se alguém chegou aqui, ó Pai, abalado, se alguém está passando por alguma luta, nós intercedemos em nome do Senhor Jesus, para que a tua graça possa agora repousar nessa pessoa, e essa pessoa possa se sentir nos teus braços, e que a palavra que vamos ministrar seja de vida para a vida, em nome de Cristo, Senhor. Anima alguém que porventura está triste aqui essa noite. Senhor, não deixe que a depressão possa tomar conta da mente e do coração, mas que o Senhor possa preencher todo o vazio da alma, em nome do Senhor Jesus. Ilumina aquilo que vamos estudar, que é sagrado, eu te peço em nome de Jesus, amém. Perfeito, Deus seja louvado. Eu gostaria de anunciar o tema da nossa mensagem, é qual é a minha prioridade. Você já fez a sua lista de prioridade de 2021? Alguém já fez aí as suas metas para esse ano? Todo ano você faz suas metas, né? Muitos deles só faz no início, mas não cumpre no final. Mas existem algumas metas que geralmente as pessoas compartilham, né? Por exemplo, sair das dívidas, né? Que foi feita no passado, não é isso? Economizar mais dinheiro, né? Encontrar fontes de renda extra, né? Ou seja, você quer ampliar suas fronteiras financeiras, não é? Que mais? Fazer uma grande viagem, não sei se é possível, né? Mas coloca aí como meta, que a Bíblia diz tudo é possível aquele que crê, né? Arranjar um outro emprego, encontrar um trabalho melhor, ter mais saúde física e mental, não sei. Talvez algumas metas você já anotou aí, outras você ainda está pensando, mas uma pesquisa que foi feita algum tempo atrás, o que foi mais comum as pessoas colocarem como prioridade foi mais ou menos 5 coisas. Eu vou falar do 5 a 1, tá? Ou seja, na posição número 5, as pessoas colocaram como meta um novo hobby, não é? Aprender a tocar violão, fazer alguma coisa diferente, certo? Em quarto lugar, ganhar mais dinheiro, já pensou? E em terceiro lugar, melhorar os relacionamentos familiares, é isso? Relacionamento com o cônjuge, com os filhos. Em segundo lugar, eu acredito que, não sei se alguém colocou isso como meta, né? Não foi no âmbito da igreja, foi no âmbito do mundo secular, foi parar de fumar, né? Tem gente que já parou de fumar mais de 30 vezes, né? Diz que é fácil, mas para e volta. E sabe qual foi o número um, o principal? Perder peso. Olha aí, né? Perder peso. Mas o que prevalece nessas metas é a longevidade e a prosperidade. Mas eu quero falar de dois homens que buscaram como metas. Na realidade, é uma parábola. E essa parábola fala lá em Mateus capítulo 13. Fala de dois homens. Jesus, ele fala de duas parábolas. Um era um homem que trabalhava em um campo. Provavelmente ele trabalhava como, ele fazia empelheita, ou ele era arrendava aquela terra, sei que ele estava trabalhando no campo e ele encontrou um tesouro riquíssimo, um tesouro preciosíssimo. Aí a Bíblia diz lá, em Mateus 13, 44, que esse certo homem, ao encontrando esse tesouro, ele ficou com tanta alegria que ele vendeu tudo que tinha e comprou o quê? Aquele campo. Por causa do campo? Não, por causa do tesouro. E a outra parábola que fala também de um homem, agora ele é mais específico, ele diz que é um profissional, um comerciante, que conhece as boas pérolas, ele sabe discernir quando uma pérola tem grande valor. Ele diz o seguinte, ó, esse negociante que procurava pérolas de grande valor, né, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Então existem duas coisas muito parecidas nessa parábola, que eu coloquei aí em destaque, é que tanto aquele que encontrou o tesouro nesse campo, vendeu tudo para adquirir o campo, como também o que encontrou a pérola, vendeu tudo para adquirir o quê? A pérola. É interessante que no contexto dessa parábola, no versículo 38, Jesus ele fala que nessa parábola, o campo representa o mundo, não é? O campo representa o mundo, e que esse homem é ele, Cristo, que veio a esse mundo, encontrou em você um verdadeiro tesouro, e pagou com a própria vida, diga amém. Você é especial. Não sei se alguém te falou isso ainda hoje, mas o seu valor excede o das joias. Lembra daquela música do Anderson? Você é uma raridade, não é? O seu valor excede o das joias. Só que na segunda parábola, agora o negócio ele inverte. Quem é o negociante que busca as boas pérolas? Agora o negociante não é Cristo, é você. E você tem que buscar agora a razão da sua existência. E qual é a razão da sua existência? É uma pérola que não tem valor. É uma pérola que excede todas as pérolas. E quem é a pérola de grande valor? Jesus. Amém? Então, quando você descobre Jesus, a verdadeira joia, a verdadeira razão da existência, tudo que você tem como perca. E agora você compra aquela grande pérola, porque você sabe o valor que é Jesus. Eu não sei se alguém chegou aqui triste, por não ter motivo para viver. Saiba que essa pérola aqui é a razão da tua existência. Amém? Depois que Jesus contou essas duas parábolas, ele teve um encontro com um certo homem. Aí eu gostaria agora que você abrisse a Bíblia, tá bom? Lá em Lucas capítulo 18, Lucas diz que era um homem de posição, já Marcos diz que era um jovem rico. Essa história talvez seja conhecida para a maioria, mas tem muitos pontos essenciais que é um contraste entre essas duas parábolas. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao 23, nós vamos ler a primeira parte, depois nós vamos ler a segunda parte. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 23, amém? Se você não tiver Bíblia, alguém pode lhe emprestar uma Bíblia, ou você chegar próximo de alguém que tem uma Bíblia, tá certo? O importante é você ler o texto, tá certo? Lucas 18, versículo 18, você que está em casa pode acompanhar também nas redes sociais. A palavra do Senhor diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe, a quem? A Cristo, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Versículo 22. Ouvindo Jesus isso, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro aonde? Nos céus. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou o quê? Porque era o quê? Riquíssimo. Poxa, essa história real poderia acompanhar o mesmo ritmo da parábola. Mas é um contraste à parábola. E quando eu vi essa história, eu me lembrei de uma outra história, da história de Zaqueu. Parece que Jesus foi um pouco meio duro com ele, Por que que Jesus não pediu a Zaqueu para deixar vender tudo o que ele tinha e dar aos pobres? Parece que Jesus foi um pouco duro com ele. E dá até um tom, de uma certa forma, de uma injustiça. Mas olhe, a Bíblia não é injusta, nem muito menos Jesus. Por que que Jesus pediu ao jovem que vendesse tudo e não pediu a Zaqueu? Porque para o jovem a situação era diferente de Zaqueu. E Zaqueu fez um propósito, sem nem Jesus pedir, de recompensar 4 vezes mais que ele tinha o quê? Enganado. Zaqueu era um cobrador de imposto. Interessante. Quando eu vi essa história, eu me lembrei de que poderia dar uma série da Netflix, né? Jesus falando com aquele jovem, ele olhando para Jesus, e de repente aquele jovem sai triste. Aí termina aqui a temporada. Eu disse, poxa vida, dá uma série bacana na Netflix. Mas, pasmem, o que me chama a atenção aqui é que esse jovem não era apenas rico. Esse jovem, ele tinha posição. Desejar todas as nações, na página 518, diz que ele assumia o conselho dos judeus. Ele era um dos principais. Marcos diz que ele era um príncipe. Mateus diz que ele era um jovem. João diz que ele era um homem de posição. Então, esse jovem não era apenas rico. Ele também era um homem rico de influência, rico de conhecimento intelectual, e ele também era rico na religiosidade. Se tivesse um jovem desse hoje na igreja, você que é mãe, certamente você diria, eu quero que meu filho seja igual a isso aqui. Se você tivesse uma filha e ela já fosse moça, e ela já estivesse no momento de conhecer alguém, você diria, eu quero esse camarada aqui para ser o esposo da minha filha. Ele era espetacular. Ele era o exemplo. Ele era exatamente aquilo que todos nós gostaríamos de ser. E muitos entendem que esse jovem aqui é a figura do estado laodiceano dos últimos dias. Esse jovem, alguns intitulam como aquele que estava perdido dentro da igreja. Esse jovem, ele era exatamente alguém que você gostaria de se espelhar. Era exatamente ele. A grande questão, a grande pergunta, era o seguinte: ele sentia falta de algo. Apesar dele ter dinheiro, apesar dele ter um cargo importantíssimo na igreja, apesar dele ter influência, mas faltava algo no coração dele. Ele não tinha certeza, por exemplo, da sua salvação. Eu não sei se você já frequenta a igreja há algum tempo. Eu não sei se você é uma pessoa fiel nos dízimos e nas ofertas, nos mínimos detalhes, mas eu não sei que todas as vezes quando você chega na sua casa e você coloca a sua cabeça no travesseiro, você começa a dizer, poxa Senhor, tem alguma coisa dentro de mim que está faltando, eu não sei o que é. A Bíblia diz que o contexto desse encontro de Jesus com esse jovem rico foi exatamente o momento que ele abençoa as crianças e coloca no colo. A Bíblia diz que Marcos retrata esse episódio, que ele corre ao encontro de Jesus. Isso é expressão de juventude, né? E ele não só corre, mas ele se inclina e se ajoelha diante do mestre. Uma forma de humildade e sinceridade. Mas será se ele guardava mesmo os mandamentos? A grande pergunta é, mestre, o que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Poxa, que pergunta formidável! Essa pergunta nós poderíamos fazer a hoje, Rômulo, o que é que eu tenho que fazer de bom para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer de ações para que eu possa ir para o céu quando Jesus voltar com poder e grande glória? Então, uma pergunta muito importante, e Jesus, quando olha para ele, disse, olha, bom, só existe um, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Quando Jesus respondeu ele a respeito dos mandamentos, ele reconheceu que guardava os mandamentos. Mas na sua resposta que ele afirmou guardar os mandamentos, nós temos pelo menos duas implicações. A primeira, o jovem guardava os mandamentos, sim ou não? E a segunda, se ele guardava os mandamentos, a salvação é pela guarda dos mandamentos? Então vamos em parte. Você acha que ele guardava todos os mandamentos? Quem acha, levante a mão. Ele guardava todos os mandamentos, homem, porque ele disse, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, Nara, ele passou pelo ministério da infância, ele passou pelos aventureiros, ele passou pelos desbravadores, tudo isso ele observava. Mas aí é que está, será se ele guardava? O que é que vocês acham? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 3. O primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Quem é o Deus desse mundo? Satanás não é o Deus desse mundo. Satanás é o príncipe desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? O dinheiro. Então, a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Na mente dele, ele acreditava que guardava, mas ele de fato não guardava. Ele era sincero em dizer que guardava. Mas a Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e 10, que enganoso é o quê? O coração. Então, nós temos que desconfiar de quem? De nós mesmos. Porque no coração dele ele guardava, mas de fato ele guardava? Não. Porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. É tanto que ele saiu feliz ou triste? Triste. Ele saiu triste. A Bíblia diz que você pode até fazer as coisas corretas, mas de uma forma errada. Alguém aqui estudou a lição da semana passada? Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 15. Todo um ritualismo, toda uma obediência, mas o coração distante de Deus. Queridos, às vezes nós olhamos para uma pessoa e idealizamos ela, mas só Deus sabe o que está no coração dela. Eu aprendi algumas coisas nessa lição. A lição me ensinou que Deus despreza rituais sem sinceridade, sacrifícios sem obediências e dádivas sem doadores. A verdade é que religiosidade com iniquidade não combina. Tá certo? Então Deus sabe se eu guardo a palavra de uma forma superficial. Meus amados, já resolvemos a primeira questão. Ele não guardava. A segunda questão é, se ele não guardava, então vamos para a segunda implicação, quando Jesus falou para ele, se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. A salvação é pela guarda dos mandamentos? E por que Jesus falou para ele, se queres entrar na vida, guarda-os na mira da verdade? E agora, Jaqueline? Jesus disse que para ele ir para a vida eterna, ele tinha que guardar a lei. E agora a igreja está dizendo que a lei não salva. Queridos, nós temos que compreender uma coisa. A salvação não é pela guarda dos mandamentos. A Bíblia diz que pelos mandamentos nós conhecemos o pecado, porque ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Se a salvação não é pela guarda da lei, de acordo com Efésios 2:8, a salvação é pelo quê? Pela fé e pela graça. Isso vem de nós? Não, é dom de Deus. Amém? E eu louvo ao Senhor por isso. Por isso que quando ele chamou o Senhor Jesus de bom, ele foi repreendido. Bom só existe um. Quem? Deus. Pecado não é só quebra dos mandamentos. Pecado também é um estado. Salmo 51 diz que em pecado concedeu minha mãe. Pecado não é só um comportamento, não é só um estado. Pecado também é um pensamento. Jesus disse, se tu olhar para uma mulher com sentimentos impuros, tu já o quê? Adulterou com ela. Pecado não é só um ato, um comportamento, não é só um estado. Pecado não é só um pensamento. Pecado também, sabe o que é, meus queridos? É uma negligência. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se nós compreendermos que o pecado é complexo, nós vamos entender que a salvação é e só pode ser pela graça. Rômulo, se a salvação é pela graça, por que Jesus mandou ele guardar a lei? Paulo diz que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Não é alho, é aio. É a mesma palavra para pedagogo. A lei nos serviu de professor para nos conduzir a Cristo. Se você vai até a lei, ela diz, olha, não posso te salvar, porque a lei é simplesmente um espelho. Você olha para a lei e ela diz se você está limpo ou não. Então, o papel da lei é mostrar como você está. Ela não pode te levar para o céu, mas ela sabe quem pode te levar para o céu. E aí ela pega nas tuas mãos e leva até quem? A Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, não há contradição, porque quando Jesus falou dos mandamentos, os mandamentos voltam para quem? Para Jesus. Amém? Perfeito. Resolvemos as duas questões. Vamos prosseguir? Quando Jesus falou essas palavras para ele, Marcos diz que Jesus olhou e o amou. Lucas disse o seguinte, olha, se tu queres ser perfeito, vende tudo o que tu tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. Depois vem e segue-me. Queridos, se Jesus chegasse para esses donos dessas igrejas que hoje tem, a igreja adventista não tem dono, não existe um dono da igreja adventista, diferente de algumas igrejas, não vou falar o nome por questão de ética e respeito, mas essas igrejas aí tem um dono, a pessoa é dono, ela é proprietária dessa igreja, dessa instituição, e se ele chegasse para ela e dissesse assim, olha, vende a rede de televisão, vende toda a riqueza que a igreja tem e divide com os pobres, será que eles faziam isso? Por que que Jesus pediu exatamente isso a ele? Porque era a trava que estava faltando para que ele desse o próximo passo. Queridos, já assistiu esse filme? É antigo, né? Um Príncipe em Nova York. Ele foi gravado em 1988. Antigo filme. Mas aí ele tem uma ideia, ele tem uma história que eu me lembrei um pouco desse encontro. Desse encontro de Jesus e o jovem rico. Ele foi interpretado por esse ator americano, não é isso? E ele era um príncipe de um reino africano, e naquele tempo os casamentos eram arranjados, e quando ele se acordava era com música, para ele dormir era com música, para ele tomar banho tinha que ter pessoas, até para ele andar ele tinha que pisar em flores. E havia um casamento arranjado para ele. E ele decidiu que não se casaria com uma pessoa com um casamento arranjado. Ele decidiu buscar a sua própria mulher e decidiu casar por amor. E ele deixou o seu reino na África e foi para Nova York. E lá ele conheceu uma jovem e ele a amou e decidiu casar com ela. Mas não pelo que ele era, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Se Jesus pediu àquele jovem para ele renunciar tudo, é porque Jesus renunciou tudo. Jesus deixou a presença do Pai, Jesus deixou a companhia dos anjos, Jesus deixou a adoração dos anjos, e ele veio esse mundo de pecado e decidiu morrer por mim e por você. Então, meu amigo, o que Jesus lhe pedir não se compara ao que ele fez por você. Eu não sei se você tem a sensação que falta algo em sua vida. Mas saiba de uma coisa, o que eu aprendi nessa história é que a salvação é por aquilo que você deixa por amor a Deus. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que não tem tanta riqueza, mas você talvez tenha influência o suficiente, ou talvez você tenha um sentimento ruim, o egoísmo, por exemplo, que evita de você participar ativamente na pregação do Evangelho. Queridos, quando Jesus veio a esse mundo e decidiu morrer por mim e por você, Ele criou marcas em suas mãos, nos seus pés, e essas marcas serão eternas, como símbolo do meu e do seu pecado. Quando Jesus voltar com poder e grande glória, toda a deformidade humana será finalizada. Qualquer cicatriz ou marca que você tem, você não terá mais, dependendo da sua escolha ao Senhor. Mas as marcas do meu pecado, a marca do seu pecado, ficará para sempre nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus. Meu amado, esta palavra é uma palavra para priorizarmos o reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Hoje nós vamos ter pessoas que vão depositar suas vidas aos pés do Mestre. É o mínimo que nós podemos fazer do que Ele fez por nós. Queridos, a Bíblia continua a história. Vamos prosseguir. Versículo 24, do mesmo capítulo. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, ou os que fazem da riqueza o seu Deus, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico aonde? No reino de Deus, ou que faz da riqueza o seu Deus. E os que ouviram estas palavras, sendo assim, disseram: quem poderá ser salvo? Ou seja, aqueles quando ouviram Jesus falando essa palavra, começaram a questionar: quem é que pode salvar? Porque na mente deles, uma pessoa que tinha riquezas, é porque tinha um favor de Deus. Então, se esse que tinha riqueza tinha um favor de Deus, imagine eles que eram pobres. Aí Jesus falou para eles o seguinte, esse texto é tremendo: o que é impossível ao homem, é possível a quem? A Deus. Amém? E o texto mais lindo desta história foi o que Pedro disse a Cristo. Disse Pedro, versículo 28, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Na tua tradução diz, que eis que deixamos a nossa casa e te seguimos. Na tua tradução diz, eis que deixamos a nossa família e te seguimos. Uma coisa é você deixar um emprego pela fé, outra coisa é você deixar certas amizades, mas uma coisa é você deixar a família. E meus amados, às vezes a família se torna um empecilho de você dar um passo para o céu. Não sei se eu estou falando aqui para alguém que sofre perseguição de um cônjuge que não professa a sua fé. Mas a palavra do Senhor diz que quem não deixar pai, mãe, filhos, filhas, por mim não é digno de mim. Percebe? A palavra do Senhor diz exatamente em Lucas 14, que se alguém vier a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe e a sua mulher, seus filhos e filhas, irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então, para ser um discípulo de Jesus, nós temos um preço. E qual é o preço para ser um discípulo de Jesus? A Bíblia diz, da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Sabe o que é a renúncia? É você deixar aquilo que te atrapalha na sua caminhada com Deus. E geralmente, Deus pede para você renunciar aquilo que você mais gosta. Cristo renunciou o céu por mim e por você. Meu amado, a palavra do Senhor diz que Paulo afirmou que tudo que ele tinha, ele se teve por perca, por amor a Cristo. Considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar o quê? Cristo. Cristo, de fato, é a pérola de grande valor em minha vida. Se ele for, meu amado, nada nesse mundo pode vir em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar na minha vida? Qual é a minha prioridade? Para os discípulos, Jesus era a prioridade. Aquele jovem rico não decidiu gastar tudo o que tinha por amor à pérola de grande valor.
A Bíblia diz que todos os discípulos abandonaram algo. A palavra do Senhor diz que Mateus, quando recebeu o chamado para ser discípulo, ele se levantou e seguiu. Mateus era um cobrador de imposto, era como se fosse um funcionário da Receita Federal. A Bíblia diz que os discípulos deixaram o quê? Suas redes e seguiram a Jesus. As redes eram o ganha-pão deles. E o cego, quando viu Jesus, quando teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele disse: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele fez o quê? Lançou de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Aquilo que ele mais estimava era a capa dele, a única coisa que ele tinha era a capa, ele abandonou por Jesus. Queridos, nós temos algo a abandonar essa noite. Nós temos pessoas que vão abandonar esse mundo de pecado e vai sepultar o velho homem aqui nessa água. A palavra do Senhor diz que aquilo que a pessoa mais ama, se for mais do que a Cristo, ele é indigno de ser discípulo de Jesus. O preço da vida eterna que o jovem tinha ido buscar era maior do que ele estava disposto a pagar. Eu vou pedir para o pastor entrar e nós vamos continuar a mensagem, mas nessa cerimônia aqui de renúncia, nessa cerimônia de abnegação, é aqui aonde esses dois homens vão nascer da água e do Espírito. Essa é a maior decisão que uma pessoa pode fazer na vida. Ao eles entrarem nesse tanque e saírem daqui, eles vão sair uma nova pessoa. Aqui vai ser sepultado o velho homem e vai renascer uma nova criatura. Eu não sei se você ainda reluta no chamado de Deus, mas se Deus lhe chama para você ter um compromisso com Ele e lhe pede para renunciar a algo, eu digo para você essa noite, em nome de Jesus, não saia triste daqui, pelo contrário, saia feliz, assim como aqueles dois jovens saíram felizes. Meus amados, o texto conclui exatamente com Mateus 19:28. Jesus respondeu: afirmo a vocês que isto é verdade, quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão assentar-se aonde? Em 12 tronos, para julgar o quê? As 12 tribos de Israel. Diga amém. Amém. O preço do discipulado é a renúncia, mas o que Deus tem para aqueles que renuncia é incomparável. Às vezes nós esperamos as bênçãos de Deus para hoje, e muitas vezes não acontece, a gente acaba se frustrando. Às vezes você renuncia família, esposo pela fé, e pelo fato de você não ver a correspondência do Senhor, você acaba saindo triste. Queridos, a maioria das bênçãos do Senhor não está para essa vida, a maioria das bênçãos do Senhor não está para essa jornada. Eu costumo dizer na nossa escola bíblica, se nada na tua vida não der certo e você foi para o céu, tudo deu certo, amém? Tudo deu certo. Amados, tem dois personagens na Bíblia que eu estimo bastante, fora Jesus. Um é José. José é o personagem bíblico preferido da minha esposa, porque ele é exemplo de tudo. Mas José, ele quando foi preso e levado para o Egito, Deus o abençoou grandemente, ao ponto dele casar e ter filhos. E ele fez história no Egito, que impressionou a todos. E exatamente o Egito serviu de providência para ele cuidar dos irmãos. Mas o que me chama a atenção é Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia por erros que ele não cometeu. Daniel foi levado como cativo para uma terra distante, de uma linguagem que ele não conhecia, cultura que era contrária à sua fé. Mas eu não vejo relato na Bíblia que Daniel casou. Eu não vejo relato na Bíblia que Daniel teve filhos. Não vejo. E Deus chega para Daniel, lá em Daniel capítulo 12, e diz o seguinte: Daniel, tu vai, tu sela a palavra da profecia, porque tu vai descansar. E Daniel morreu sem alcançar muitas dos sonhos que ele tinha para essa vida, mas ele morreu salvo, amém? Eu não sei se você tem perdido algumas coisas pela fé. Queridos, o que você perde não se compara o que Deus tem para você. Eu queria muito, muito mesmo ter visitado o irmão da Zulene. Muito, eu queria muito mesmo. E as palavras que eu ia dizer para ele, Zulene, eram exatamente estas: as bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus, você que está disposto a pagar o preço do discipulado, a renúncia, as bênçãos de Deus para você que renuncia, muitas delas não é para esse tempo, é para quando o Senhor voltar com poder e grande glória, e Ele disse: você se sentará no trono e julgará as 12 tribos de Israel, amém? Meu amado, nós podemos sair felizes ou tristes. Essa palavra é dura, porque ela te impõe uma decisão. Eu não quero que você saia triste daqui, mas eu quero que você saia feliz como esses dois homens que hoje vão se batizar. Como esses dois homens da parábola, que encontraram a razão da vida, o sentido da vida. Por que é que tem mais suicídio em um público onde o poder aquisitivo é maior do que, por exemplo, em bairros periféricos? O dinheiro não pode preencher o vazio do coração do homem. A influência, o sucesso, nada disso pode preencher o coração do homem. Ellen White escreve no livro Desejado de Todas as Nações, que aquele jovem, quando Roma destruiu Jerusalém no ano 70, aquele jovem estava entre os escombros. Foi a primeira vez que ele teve encontro com Jesus e a última vez. Eu não sei se eu estou pregando aqui para alguém que tem que renunciar, mas não quer renunciar. E por favor, seja sincero com você mesmo. No fundo, no fundo, nós não queremos renunciar. No fundo, no fundo, nós não queremos ser igual a Jesus. No fundo, no fundo. Cada um de nós tem algo a renunciar, irmãos. E sabe o que é a principal renúncia que nós podemos fazer hoje? O egoísmo. O egoísmo. Hoje nós vamos ter uma festa no céu. Duas pessoas vão renunciar esse mundo. Sabe de uma coisa? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, disse que Jacó chegou e ofereceu um prato de cozido para que Esaú vendesse a primogenitura. O mundo pode estar oferecendo um prato de lentilha e você vai vender a sua primogenitura? Esses dois homens vão seguir exemplo dos dois homens da parábola. Olhe a sua decisão e o que eles fazem possam nos motivar, em nome de Jesus. O primeiro é o Jonas. Jonas está tomando a decisão, está ali com sua família. Se quiser vir aqui à frente, por favor, venha, tá bom? Vem aqui testemunhar esse momento de perto. É uma decisão linda.
Oi, muito prazer, uma alegria, sejam bem-vindos, uma alegria, uma honra, Jonas Rodrigues de Almeida, né? Ele é um amigo que conheceu a palavra de Deus através da TV Novo Tempo. Sim. E alguns meses atrás tivemos a oportunidade de sentar para conversar, para bater um papo com ele. Isso. E então ele tem participado da classe bíblica, tem estudado, revisado alguns temas da palavra de Deus. Isso, comprou uma Bíblia e hoje vai ganhar mais uma Bíblia, né? E nós estamos muito contentes, muito felizes de participar deste momento. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, que o batismo é o meio através do qual nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Cristo foi morto na cruz do Calvário e ele foi sepultado. E ele ressuscitou. É isso que significa o batismo. Morrer a nossa vida antiga de pecado, ser sepultados e ressuscitar juntamente com Cristo para viver para Ele. Eu quero parabenizar a senhora, porque a senhora é a companheira da vida do Jonas. Tem estado com ele nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, e o fruto do seu amor está do seu lado, né? E o amor incondicional de vocês está no neto. E a família, né? A sobrinha acompanhou este momento no Jonas. É muito querida, né? Isso. Ele é um homem meigo de coração. E ele disse: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, porque Jesus preencheu o vazio do meu coração. Então, nesta noite, segundo o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme diz a palavra de Deus e conforme a vontade do Jonas, para o perdão dos seus pecados, por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, nós o batizamos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ser um homem novo, para ser um servo de Deus, para que Ele possa te usar como o tem feito, fazendo o teu melhor para a honra e glória dEle. Amém? Deus te abençoe e tu possas permanecer fiel e leal a Cristo Jesus sempre. Ok? Muito bom.
Nós temos uma classe bíblica, tá bom? Se vocês quiserem estudar a Bíblia com a gente, meu amigo Douglas e a Bruna têm um convite para vocês, tá? Parabéns. Uma próxima pessoa. Ah, esse daqui é uma bênção. Segura o coração. Hoje é o aniversário. É o aniversário de batismo. Hoje é o dia especial. Vou dar aqui essa oportunidade ao pastor.
Hoje Podemos cantar parabéns? Podemos cantar os parabéns? Mas antes de cantar os parabéns, eu gostaria de convidar a Daniele. Está por aí a Daniele? Isso, Daniel. venha para cá. A Daniele não sabia, na realidade o marido fez uma surpresa. Ok? Hoje é o aniversário de Jorge. E o Jorge disse: pastor, eu não quero que ela saiba, mas eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus. E nós combinamos isto muito antes do início das férias, por isso que eu vim hoje. Ok? E hoje ele está fazendo realidade o sonho. Não só de comemorar o momento de nascer, como nascemos todos, nascidos de mulher, mas de dizer: Senhor, eu te entrego minha vida. Eu quero que tu faças de mim uma nova criatura. Eu quero viver para a honra e glória de teu nome. Eu quero dividir a eternidade contigo. Eu não sei se a Daniele sonhava algum momento que ele iria tomar essa decisão. Algum tempo atrás nós falávamos e a Daniele dizia: pastor, ore pelo meu marido, está difícil, não está fácil. Mas Daniele, Deus atendeu tuas orações. E quero te parabenizar porque ele não só é teu companheiro, ele também agora é teu irmão em Cristo Jesus. Essas realidades somente podemos desfrutar na igreja. E eu estou muito feliz de ter a filha, as filhinhas, né? A aventureira e a filha maior. Eu quero te dizer a ti, a gente está se conhecendo agora, é a primeira vez que acho que estou te vendo, né? Eu quero te dizer que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade que nós necessitamos ter em nosso coração, em nossa vida, e Ele é o único meio através do qual nós podemos ter paz. Ele pode mudar tudo aquilo que nós não podemos mudar por nós mesmos. E eu quero louvar a Deus, porque hoje podemos dizer que teu pai e tua mãe estão formando um frente unido para servir juntos ao Senhor. E eu quero te desafiar para que, em nome de Jesus, tu busques, aliás, aceites o convite que Ele está fazendo para ti, porque Ele está doido por voltar e Ele quer colocar também teu nome no livro do Cordeiro. Amém? Meu querido Jorge, o desejo do teu coração está sendo uma realidade. Ela não suspeitou, falamos, foi tudo sigilosamente feito, né? Hoje eu falei para ele, digo: está tudo certo, a decisão está tomada, está firme. Ela suspeita, ele disse: não, está tudo em paz. Mas não tem como enganar a mulher, né? Ela estava suspeitando, por que o Jorge estava tão inquieto hoje e sumiu do seu lado. Ele sumiu para poder fazer o voto batismal. Sim. Sim, as conversas meias estranhas, né? Aniversário, né? Mas louvamos a Deus por isso. Jorge, Jesus te ama demais. Ama tua família e Ele quer te dar sabedoria para poder conduzir tuas filhas para Jesus. E agora com tua esposa, juntos vão a caminhar dando seu melhor para Deus. Nesta noite, para que o desejo de teu coração seja cumprido, os teus pecados, tua vida passada sejam apagados, por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, para que teu nome fique registrado no livro da vida do Cordeiro. Como ministro do Evangelho e por mandato dele, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Jesus seja contigo e que tu sejas um missionário, conquistando pessoas para Jesus. Que em breve tu possas dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Pode dar o abraço molhado à tua mulher, à tua filha. Amém? E vamos cantar o parabéns agora.
Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades de vida. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Vamos agradecer a Deus pelo aniversário. Amém? Bondoso Pai, muito obrigado, porque dentro da família de Deus nos dá essa alegria de ter estas gratas surpresas. A alegria de ver, Senhor, a celebração. Não só de celebrar o momento de nosso nascimento, mas de nosso novo nascimento. Nós queremos te pedir que tu possas abençoar o Jorge, abençoe sua esposa, suas filhas, e que lhe dê sabedoria para poder conduzir seu lar, para que quando Cristo voltar, ele possa dizer: Pai, não estou sozinho, estou aqui com a Daniela e estou com minhas filhas. E ele possa ter a alegria de ver suas filhas crescer em graça, em sabedoria para contigo e os homens. Dá-lhe, Senhor, tua bênção, dá-lhe teu cuidado, prospera seu caminho e abençoa-o para que eles possam ser fiéis inteiramente a ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de encerrar orando por aqueles que ainda não tomaram sua decisão em favor de Cristo Jesus. Eu sei que você veio esta noite e o Senhor está chamando, o Senhor está batendo a porta. Não vá embora, você vai fazer a última oração. Amém? Quantos de nós gostamos da mensagem desta noite? Posso ver sua mão? Foi bênção. Deus está chamando pessoas para fazer parte de seu reino. Mas o caminho para o reino passa pelas águas. Se você abre sua Bíblia em Isaías 55, você vai encontrar que a Bíblia diz: vinde às águas a encontrar nelas a salvação, sem dinheiro e sem preço. Amém? Quantos de nós estamos felizes de ter entregue nossa vida a Cristo Jesus? Quantos já fizemos essa aliança com Cristo Jesus através do batismo? Muito bom. Você conhece algum amigo, alguma pessoa que está com você, que gostaria convidá-lo para caminhar com Jesus este ano? Quantos gostaríamos? Amém? Muito bom. E eu quero fazer uma pergunta. Em meio nosso, eu sei que há pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo Jesus. Eu gostaria de orar por vocês. está meu amigo Antônio José, né? E eu queria convidá-lo para orar conosco. Será que alguém quer se juntar a ele? Eu vi ontem Pastor Nelson Susi fazendo o convite, né? Deus está fazendo o chamado, o apelo, para que nós possamos entregar nossa vida a Cristo Jesus. Quantos gostaríamos de estar no céu com nossos amados? Gostariam que eu orasse por vocês também? Eu quero convidá-los para vir aqui em nosso primeiro domingo do ano. Vamos nos consagrar ao Senhor para que Ele nos dirija, para levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. Quem deseja que o Senhor possa usá-lo como um instrumento de salvação? Haverá alguém que tenha esse desejo no seu coração? Eu vou convidar todos os líderes da igreja, vou convidar os irmãos da igreja e a você que está com seu amigo a vir aqui na plataforma. Vamos encerrar este momento pedindo a bênção do Senhor através de uma oração de consagração. Amém? Venham, venham. Se você tem algum amigo que ainda está aqui, sua companheira, seu companheiro, venham, vamos orar juntos. Este convite para todo mundo, ok? Pode vir. Se não quer vir, pode ficar de pé no lugar onde está. Amém? Muito bom. Eu vou pedir que o Rômulo faça a oração de consagração, pedindo a bênção do Senhor. Eu queria, antes de passar o microfone para o Rômulo, dizer para vocês o seguinte: a pandemia sacudiu o mundo. Eu fico surpreso com que, num ano difícil como foi o ano de 2020, mais de 50 pessoas entregaram sua vida a Jesus. E eu confesso que não pensava começar o ano como nós começamos. Mas eu digo para vocês, está chegando o momento em que Deus vai derramar seu Espírito. E miles de pessoas vão a ser batizadas num dia só. E esse dia está chegando. Amém? Nós vamos orar pelo derramamento do Espírito Santo. E eu sei que você que está no vale da decisão, ou você que está chegando, recebeu o apelo do Espírito Santo. Porque não é o Rômulo, não é o Volney, não é o Adoniran, não somos os pregadores que tocamos o coração das pessoas. Quem é que toca o coração das pessoas? Quem trouxe o Jonas? Não foi a esposa que disse vá, foi o Espírito que disse bem. A primeira vez que o Jonas veio, ele ficou procurando a igreja, disse: pastor, consegui chegar na igreja. E ficamos conversando ali, e ele estava me contando de sua história, de sua caminhada. E eu vejo agora o Jonas junto de sua família. Eu vejo o Jorge. Eu vejo tantos irmãos que o ano passado entregaram sua vida a Cristo Jesus. Eu posso dizer, nós nunca mais somos os mesmos desde o dia que nós nascemos. Para quem? Para Cristo Jesus. Quando sentiram e renovaram sua alegria de ter entregue sua vida a Cristo Jesus hoje, lembraram seu batismo? Foi bênção, não foi? Essa bênção tem que ser dividida, tem que ser compartilhada. E nós temos que falar em nome do Senhor. Não somos nós que vamos a converter o coração das pessoas, mas Deus vai nos usar como instrumentos. E no final do ano, nós teremos a alegria de ver nossa igreja se multiplicar, porque a obra tem que ser completada. As famílias têm que ser alcançadas. Os nomes têm que ser registrados no livro da vida do Cordeiro. E preparados os corações, então veremos o Rei na sua formosura, vindo com poder, com glória, com grande majestade. Então acabará o medo. As máscaras irão embora. E o Senhor nos levará para dividir a eternidade na casa do Pai. Essa é a esperança que Deus nos dá no coração. Vou pedir que o Rômulo.
Pai, hoje teve salvação em tua casa. Almas decidiram, Senhor, fazer a maior decisão, que foi se entregar à pérola de grande valor. Senhor, o teu Espírito Santo fala ao nosso coração que falta uma coisa. O teu Espírito Santo fala à nossa vida que tem alguma coisa que nós temos que renunciar. Nós que somos líderes, Pai, nós que professamos o nome do Senhor, nós temos que nos consagrar para receber o teu Espírito. E assim, Pai, o teu Evangelho ser pregado em toda tribo, povo e nação, então virá o fim. Senhor, que o teu Espírito agora seja derramado em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser cheios do teu Espírito. Mas antes, ó Pai, nos deixa vazio de egoísmo. Tira do nosso coração que tem te atrapalhado. Tira do nosso coração todos os empecilhos. Tudo que tem, ó Pai, enroscado em nossos pés. E ao limpar o nosso coração, Pai, derrama agora o teu Espírito. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui não como entramos, mas renovados pela graça do Senhor. Não triste como aquele jovem, mas felizes como aquele homem e como negociante. Em nome de Cristo Jesus, nos despede em paz. Em nome de Cristo amado. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima noite. Que a graça de Deus acompanhe. Vão na paz. Uma ótima semana e um feliz ano novo, cheio de bênção e do Espírito de Deus. Parabéns, meu amigo Jonas, meu amigo George. Que Deus continue abençoando.